Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, uma entrevista agora com o Dr. Rafael Fuentes, do IAPAR do Paraná, sobre plantio direto, porque a preocupação que nos chega aqui na redação do Notícias Agrícolas, Dr. Rafael, é de que a prática do plantio direto está correndo risco, não só no Paraná, em todo o Brasil, porque os produtores estão começando a desmanchar a base do plantio direto. O senhor concorda com isso ou discorda?
Olha, eu concordo com você, João Batista, já é uma preocupação que vem mais ou menos uma década. O sucesso do plantio direto, você sabe, o Brasil é campeão mundial nesse sistema que faz agricultura e produz respeitando a natureza. Principalmente no Paraná, estados que têm um relevo um pouco mais acidentado, né, solos um pouquinho mais inclinados, desde os anos 90 tem uma cultura de terraceamento e de obras mecânicas adicionalmente ao sistema plantio direto. Então, o sistema plantio direto é muito bom, aumenta a infiltração, controla a erosão, mas ele sozinho, numa terra inclinada, ele não aguenta. Então, é o que a gente chama de práticas mecânicas adicionais. Então, essa confiança dos agricultores no sistema, que é válida, né? Porque desde 72 que a coisa começou lá no Paraná com Herbert Bartz, evoluiu. Hoje em dia nós temos 5 milhões de hectares no sistema dentro do Paraná e 32 milhões no Brasil. E essa confiança excessiva no sistema, o aumento do tamanho das máquinas, principalmente das colhedeiras, e, digamos, o setor comercial de máquinas começou a induzir os produtores de área menor a usar os mesmos maquinários do cerrado. Então, isso aí...
E não tem espaço.
Como que tinha uma mensagem de falar, pô, esses terraços estão te atrapalhando. Para você virar um produtor de primeira, você tem que comprar uma plataforma de colheita de 50 pés ou de 35, que é exagerado para o nosso modelo médio de propriedade no Paraná. Confiança excessiva no sistema, aumento do tamanho das máquinas e o setor comercial reforçando. O setor técnico ficou meio quieto um tempo. Esse triângulo gerou esse vazio, começaram as retiradas de terraço.
Doutor Rafael, vamos entender então que o plantio direto, ele propicia a fertilidade do solo. Agora, ele não segura a erosão, é preciso do terraceamento.
Ele ajuda a segurar a erosão, mas não sozinho, né? É muita coisa para colocar nas costas do sistema, né? E tem outra coisa, viu, João? O sistema de rotação de cultura está muito pobre, entendeu?
Tem que levar a sério.
Tem que levar a sério, porque nós caímos num sistema que a rainha é a soja. Rainha é a soja, mas ela não deixa palhada. Ela não deixa a cobertura permanente do solo. Daí a gente tinha o milho verão. Criou-se uma cultura de que milho verão não produz. Passou a ser milho safrinha. Milho safrinha produz pouca palhada. Daí você tem essa sequência que não muda. Soja, milho safrinha, fica pouca palhada sobre o solo. Você retira o terraço, você está forçando. É como se a gente estivesse forçando um mecanismo que não responde por tudo, né?
Mas você não está focando tão somente no Paraná, você está falando para o Brasil de forma geral.
Estou falando do Brasil de uma forma geral, é que o cerrado é mais amigável com a questão da declividade das terras, mas a falta de rotação de cultura está provocando uma outra série de problemas. Você está vendo a turma reclamando da infestação de nematóides. Tem ouvido isso subsequentemente.
Tem doutor Jaime que acha ótimo isso.
A saúde do solo é mais fusário, é mais mofo, não sei o quê. Isso aí é falta de diversidade no solo. Esse sistema de soja, milho, safrinha, soja, algodão no Mato Grosso, ele é muito empobrecedor de solo.
Em termos de proteção?
Em termos de proteção e falta raiz. Porque o que dá diversidade para o solo são as raízes que são diferentes. Não é só a palhada que está em cima. Daí, se você tem que envolver 3, 4 famílias de planta diferentes para fazer, digamos assim, um coquetel que os bichos não vão se acostumar com uma coisa só. Então, é nossa falta de diversidade. Se for usar essa palavrinha mágica, precisamos bioativar nossos solos, fazer uma mistura de plantas de cobertura uma vez cada 3 anos, não precisa ser toda hora, não. Você pode fazer rainha, primeiro-ministro, que é o milho,
crotalária,
braquiária. Milheto, e aí, uma vez cada 3 anos, você pega e faz uma mescla. Nabo, Níger, trigo sarraceno. Já existem receitas maravilhosas de mix. Meu amigo Ademir Calegari profeta dos coquetéis. Né?
Então, agora eu vou fazer a parte do advogado, daquele do demo.
Do demo.
Doutor Rafael, ó, isso daqui, ó, é bonito o que o senhor está falando, mas e a sustentabilidade financeira e econômica do produtor?
Ó, já tem uma turma de produtores de referência no nível nacional, meu amigo Zecão, de Lucas do Rio Verde, tem mais ou menos uns 15% dos produtores que já descobriram que é lucrativo isso aí. Porque no médio prazo ele vai mais do que te retornar isso aí. Porque, na verdade, você vai favorecer a rainha. Ela, no meio do médio prazo, a rainha, a soja, vai te devolver isso mesmo. Você vai sair dos 52 sacos por hectare que todo mundo já faz.
Sim.
E vai lá para casa do 80, 90 sacos. Então, tem que ter visão de futuro.
A Embrapa Solos defende a ideia que nós estamos incluídos na construção de solos, aprofundar o perfil. Só isso não basta? É preciso da rotação de cultura?
Isso, isso que eu te falei de raízes. É a palhada, mas o negócio está nas raízes. Parte dessa matéria orgânica que a gente precisa para alimentar a vida dos organismos e equilibrar o jogo com os nematóides, com as doenças, está nas diferentes raízes. Então nós vamos ter que apostar na diversidade de raízes. Pelo menos uma vez cada 3 anos.
Seja um produtor lucrativo, faça a rotação de culturas?
É isso mesmo. Lucratividade de médio prazo, visão de futuro, produzir para sempre.
Falamos com o doutor Rafael Fuentes, do Iapar do Paraná, um defensor da agricultura sustentável no nosso país. Doutor Rafael, muito obrigado.
Eu que agradeço essa oportunidade, hein, João Batista.
E vamos em frente.
Vamos em frente.
Viva o Brasil.
Viva o Brasil. Música.